Senador Pimentel, senadores e senadoras, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao senador Rubem Figueiró pela gentileza que me fez ao ceder esse espaço que era de direito dele, como escrito, e ele o fez porque ontem, senador Pimentel, eu não pude usar a tribuna devido a uma série de compromissos, debate do 122, a perspectiva da reunião do Congresso. E ele, então, de forma muito gentil, diz: olha, sou o primeiro amanhã, então te cedo o espaço.
Senador Paulo Paim, eu quero registrar a compreensão dos nossos senadores, em especial de Vossa Excelência, por ter concordado que nós pudéssemos encerrar mais cedo a sessão do Senado Federal, que nos permitiu revogar aquela sessão que eu diria que não deveria fazer parte da nossa história, de 1º de abril de 1964, que cassou o mandato do legítimo presidente da República, João Goulart, de Vossa Excelência, que vivenciou
gaúcho.
Depois, gaúcho da sua terra, e, portanto, aquele seu gesto nos permitiu fazer a sessão do Congresso Nacional, devolvendo a história do Brasil, o que realmente aconteceu naquele momento com a sua revogação. Em segundo lugar, nos permitiu votar a Lei de Diretriz Orçamentária para 2014, e com isso, o orçamento da União entra no rito de trabalho para que nós possamos votar no finalzinho antes do recesso. E também aprovamos, senhor nosso senador Paulo Paim, 21 créditos suplementares para que os vários ministérios possam atuar. Por isso, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao presidente do Congresso Nacional pelo que foi feito nessas duas casas, na Câmara e no Senado, na sessão de ontem do Congresso. Muito obrigado.
Eu que agradeço. A melhor explicação que eu poderia dar, aquilo que esperava o meu pronunciamento no dia de hoje, foi a justificativa que Vossa Excelência deu em meu nome e tudo aqueles que estavam aqui na noite de ontem e que, atendendo a um pedido de Vossa Excelência, nos dirigimos à Câmara para aquela sessão histórica do Congresso. E que bom que a gente pode dizer que esteve lá, principalmente pela revogação, eu diria, pela anulação da sessão que cassou o mandato do nosso querido ex-presidente falecido, João Goulart. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Então eu vou agora ao meu pronunciamento sobre o tema, agradecendo pelo espaço me concedido pelo senador Rubem Figueiró. Senhor presidente, 20 de novembro, uma data especial para o Brasil e para todo o nosso povo. Dia da Consciência Negra, um momento para reflexão sobre a questão do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte do grande herói Zumbi dos Palmares, ou seja, uma data que lembra a resistência, a luta contra todo tipo de preconceito. Senhor presidente, desde os anos 60, essa data é celebrada, não apenas em 2003, mas apenas em 2003 foi reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro por meio da Lei 10.639, que incluiu a data, então, no calendário escolar nacional a partir da sanção do nosso querido ex-presidente. Mas, como alguém me disse ontem, quem foi rei sempre será a majestade, né? Do nosso querido presidente Lula. E ainda em 2011, a presidenta Dilma Rousseff sanciona então a Lei 12.519, que cria oficialmente a data sem obrigatoriedade do feriado. Mesmo assim, um total de 1.047 municípios já decretaram feriado para o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Mas quero aqui, nesse momento, me dirigir à senadora Idelis Salvati, que estava aqui há minutos atrás, faço uma homenagem a ela e a Célia Cesarenco, porque nós trabalhamos com essa data e criamos a Semana da Consciência Negra. E eu, no fim, fui relator na Comissão de Assuntos Sociais. Mas tem a marca de Célia Cesarenco, nossa senadora do PT, que não retornou, e da senadora Idelis Salvati. Eu tive a alegria de ser o relator e a presidenta Dilma sancionou. Senhor presidente, a Constituição de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em 2013, comemoramos os primeiros 25 anos da vigência da nossa Constituição Cidadã. Eu estava lá porque fui constituinte. Constituição que foi dito sopro de civilização em nossa pátria e que diz ao que veio, já no seu preâmbulo, em que os representantes do povo brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte manifestam, entre, abro aspas, instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem nenhum tipo de preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Fecho aspas. Senhor presidente, eu com orgulho lembro que ajudei a escrever, senador Mozarildo aqui também, e tantos outros, a nossa Constituição Cidadã. Até os fins do século XIX, o negro brasileiro compunha a mão de obra escrava dos representantes políticos no modo de produção escravista que Portugal elegeu para suas antigas colônias. E é este, na minha modesta opinião, o maior débito da história do Estado brasileiro com a sociedade. Foram quase 400 anos em que o povo negro ficou sob o regime da escravidão, ainda sob a tutela dos portugueses. Senhor presidente, é impossível fecharmos os olhos às consequências da escravidão ainda presentes em nosso cotidiano, mesmo após todos os avanços da cidadania que logramos obter no século XX. Gostaria de lembrar que no ano de 2010, essa Casa aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e Social, que eu considero a verdadeira Carta da Liberdade do Povo Negro. Foi sancionada pelo presidente Lula e virou lei federal. É claro que precisamos avançar na regulamentação o quanto antes de alguns artigos, como, por exemplo, o 38 e o 39, que tratam da questão do trabalho. É bom lembrar que essa casa está para votar de forma definitiva a PEC que combate o trabalho escravo. Repito isso, que combate o trabalho escravo e não regulamentar o trabalho escravo. Trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe. Senhor presidente, como disse, é impossível fecharmos os olhos às consequências da escravidão, ainda com seus resquícios presentes no nosso dia a dia. Gostaria de repercutir nessa casa a pesquisa Participação, Democracia e Racismo, divulgada em 2013 pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dando conta de que no Brasil os negros representam nada menos que 70% das vítimas de homicídio. E por isso, nós todos aqui assinamos a CPI de combate ao assassinato de jovens negros no nosso país, liderados à iniciativa, e assinei e devo ser indicado como presidente ou relator, da nossa querida senadora Lídice da Mata, que junto com ela também aprovamos hoje a medalha, ontem a medalha Abdias Nascimento. Senhor presidente, segundo o IPEA, ocorre no Brasil mais de 60 mil homicídios a cada ano. E a probabilidade de um adolescente negro ser assassinado é 4 vezes maior em comparação de um adolescente branco. Nós não queremos que ninguém, nem branco nem negro, seja assassinado. Apenas estamos levantando dados. Se nada fizermos para conter a tendência,
os especialistas antecipam a má notícia de mais de 36 mil brasileiros entre 12 e 18 anos serão mortos, assassinados até 2016, geralmente por arma de fogo. Senhor presidente, nos últimos dias, as notícias do país estamparam manchetes que nos preocuparam. O estado de São Paulo, negro recebe 36% menos que os não negro. Um trabalhador negro recebe em média um salário de 36,11 menos que um trabalhador que não é negro. De acordo com o estudo, os negros do mercado de trabalho, divulgado ontem pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de IESE, Folha de São Paulo, negros ocupam quase metade dos postos de trabalho nas regiões metropolitanas. Os negros ocupam quase metade das vagas de trabalho, 48,5, nas regiões metropolitanas do Brasil, aponta o estudo Os Negros do Trabalho. Feito em conjunto pelo DIESE, Fundação CIAD Meu Trabalho, os dados nesse quadro são referentes ao biênio 2011-2012. Rede Brasil Atual, só escolaridade não garante presença do negro no mercado de trabalho, diz o DIESE. Blog do Planalto, cotas para negros não acabam com a meritocracia nos concursos públicos, diz ministras. Na fala, ministra, a titular da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, ministra Luísa Bairros, afirmou que o projeto de lei que reserva 20% das vagas do serviço público, encaminhado pela presidenta Dilma, poderá ajudar a diminuir essa discriminação em relação ao povo negro. Ela ressaltou que não haverá uma flexibilização de critérios para poder beneficiar os negros, que a medida é necessária para acelerar a participação desta população nos lugares importantes, como esse aqui, que me refiro, no serviço público. No Brasil, nos Estados Unidos, em outros países escravocratas, a musicalidade da senzala serviu para exorcizar sua tristeza, para diminuir sua nostalgia da sua pátria mãe África, para aguentar com altivez as penúrias do trabalho brutal e aniquilador. Os ecos da escravidão brasileira mostram-se, embora avançamos, presentes na belíssima música Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, da banda carioca, que me permito declamar brevemente aqui. A banda carioca, O Rapa, diz a canção: tudo começou quando a gente conversava. Naquela esquina ali, na frente daquela praça, veio os homens e nos pagaram. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não pagavam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata agora usa farda, engatilha a macaca. Encolhe sempre o primeiro. Escolhe sempre o primeiro. Negro para passar na revista. Para passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Senhor presidente, analisar criticamente os descaminhos da história do Brasil não implica, de nossa parte, fomentar somente incompreensões ou falar somente de brutalidade no seio da sociedade, mas sim a levantar dados para combater, enfrentar e diminuir a discriminação contra o povo negro. No passado ou no presente, somos todos causadores e também vítimas da cegueira inerente aos preconceitos, da burrice grudada na desumanidade de todos e de cada um no trato com o próximo. Sofredores de nossa incapacidade de promoção, pela arte do encontro e da palavra livre e franca, do igualitarismo fraterno e da ascensão social, a que todos inspiram e que haverá de banir a violência que faz tombar anualmente 60 mil brasileiros. No mês em que celebramos a consciência negra, na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra, celebramos igualmente o cerne de uma nova consciência, não apenas negras, mas antes, branca, negra, verde e amarela, do nosso querido Brasil. Tecido a várias mãos, cujo povo é beneficiário do gênio de André Pinto Rebouças, de Joaquim Maria Machado de Assis, de Joaquim da Cruz e Souza, dos Lanceiros Negros, de Abdias do Nascimento, de José Carlos do Patrocínio, de Paulinho da Viola, Cíntia Mendes, Joaquim Barbosa Cartola, Elza Soares, de Javan, Gilberto Gil, Donga Martim da Vila, Grande Otelo, Jorge Benjur, Lázaro Ramos, Carlinhos, Mano Brau, MV Bill, Margarete Menezes, Negra Lee, Paula Lima, Zezé Mota, Evaristo de Moraes, Milton Gonçalves, Milton Nascimento, Milton Santos, Tim Maia, Wilson Simonal, Vanessa de Mata, Jair Rodrigues, os dois Jairzinhos, Djalma Santos, Edson Arantes do Nascimento, entre tantos outros.
Neymar. Negros
que de uma forma ou de outra... Neymar, por que não lembrar do Neymar como jogador, né? Por uma forma ou de outra... Fizeram vibrar nossas emoções, corações. Enfim, senhor presidente, nos dias que correm, o mundo tomou conhecimento de que quase 100 pessoas, na maioria mulheres e crianças, morreram de sede no Níger, em pleno deserto do Saara, por conta de uma tentativa fracassada de ingresso na Argélia, para a conquista, mediante a travessia no mar Mediterrâneo, de uma vida melhor na Europa. Ali morreram centenas de negros, principalmente mulheres e crianças. Na África ou no Brasil, somos todos peregrinos. É contra todas as formas de penúria, de preconceito, que cumpra o ser humano brasileiro lutar e a defender e a depender de um esforço comum no que tange ao nosso país. Esperamos não registrar no ano de 2016 nada além do que duas mortes naturais, para não termos que lembrar de 60 mil mortes. Preconceito racial e injustiça social para o mais profundo bem de todos os brasileiros. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Aos poucos o Brasil está pagando essa dívida. Já fizemos muito, mas sabemos que temos que fazer muito mais. Senhores e senhoras, lutar por justiça, por liberdade, igualdade, combater todo tipo de preconceito é um dever de todo homem, toda mulher que é do bem. As nossas vidas são lutas permanentes, em defesa de todos, sejam trabalhadores, empreendedores, seja da área pública, da área privada, dos idosos, aposentados, pensionistas, a livre orientação sexual, enfim, nós trabalhamos no combate a todo tipo de preconceito. Essa frase nos ilumina. Nós a escrevemos juntos, numa longa caminhada das nossas vidas. Ela nos dá um norte para cada passo que demos, que estamos dando e que daremos. Por isso, nós temos muito orgulho de ter ajudado a colaborar na elaboração da Constituição Cidadã ao lado da bancada negra na época, Paulo Paim, K.O., Edmilson e Benedita Silva. Éramos quatro, somente quatro.